Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa programação desse dia 13 de maio, agora para falar sobre o mercado do petróleo. Mercado do petróleo que reage, né? O petróleo, ele sentiu muito impacto quando os Estados Unidos e China começaram essa nova guerra comercial. Uma das primeiras commodities que caiu bastante foi o petróleo, sentiu, né, dúvidas sobre demanda, sobre a economia da China, a economia dos Estados Unidos, enfim, vários detalhes impactaram ali para o petróleo. O petróleo caindo puxou outras commodities, principalmente o mercado do açúcar, né? Porque o etanol, quando há impactos no petróleo, o etanol puxa junto. E acaba, enfim, vocês lembram, né? Foi um impacto que pegou todas as commodities e o petróleo teve realmente um impacto muito grande, caiu abaixo de 60 dólares o barril. Agora a gente vê essa reação, né? O petróleo volta a subir, de olho nessa questão, né, do encontro entre Estados Unidos e China. Estão mais amigáveis, né? As taxas diminuíram, começa a ficar mais ameno o clima. Mas existe um outro ponto acontecendo, pessoal, e isso exige muito a nossa atenção, que é o posicionamento do Irã, né, nesse mercado. Existe também uma tentativa dos Estados Unidos diminuir as sanções do Irã, a depender de como o Irã vai decidir a sua parte armamentista, né, principalmente questões de armamentos atômicos que eles possuem lá no país. Essa conversa estava andando, mas atualmente os Estados Unidos pegou uma rede, né, de embarques que facilitavam o petróleo iraniano chegar até a China. Ou seja, a gente tem uma questão a ser entendida. Para isso, estamos aqui com o Flávio Walter Inácio Inocêncio. Flávio, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Prazer estar aqui com vocês.
Bom, como dito aqui no começo, o mercado do petróleo está apimentado, principalmente por causa dessas questões geopolíticas internacionais. O que mais podemos explicar desse mercado, Flávio?
Creio que fez uma boa introdução. Obrigado, facilitou-me o trabalho, fez uma boa introdução. Creio que há vários fatores que explicam que, dos fundamentais, nós aqui na nossa análise com os nossos clientes, nós olhamos sempre para os fundamentais, para a procura, a demanda e para a oferta de petróleo que anda à volta dos 105 milhões de barris por dia. O que significa que todos os dias há uma procura e oferta que encontra-se nisso. A oferta tipicamente, anualmente, cresce 1 milhão de barris por dia. A OPEP, por exemplo, prevê que até final do ano a demanda por petróleo suba para 106 milhões de barris, e são os fundamentais. Qual é a grande questão que também explica um bocado esta baixa, além dos fatores geopolíticos que mencionou e muito bem? É essencialmente a OPEP+, que decidiu em março não continuar o corte de produção de 2 milhões de barris. Então, há muito petróleo disponível, muito desse petróleo vem dos países como a Rússia, como o Cazaquistão, países que não fazem parte da OPEP, mas fazem parte da OPEP+, que aliou-se a cerca de 10 países para poder coordenar os preços a nível internacional. Então, temos um excesso de petróleo, há muita oferta para a demanda. Esse é um fator. O outro fator é aquele que mencionou aí muito bem, que é as tarifas iriam provocar, caso continuassem, uma recessão mundial, e que tipicamente significa uma queda da demanda de petróleo a nível mundial, tanto na China como nos Estados Unidos, que são os principais mercados aos consumidores do mundo. E obviamente que isso tem um impacto no preço do petróleo. O preço do petróleo é uma commodity que é volátil, é cíclica e que obedece esses fatores todos. Não se comporta. O petróleo é uma commodity como gás natural, como também muitas das commodities agrícolas, e não é uma commodity como reserva de valor, como é o ouro. Então, o preço anda sempre que dependente desses fatores, em especial desses fatores que afetam a procura e a demanda mundial. Então, a OPEP+, que decidiu em março, temos também outro fator muito importante, que é o Donald Trump, que neste momento que está na Arábia Saudita, que de recordar que a Arábia Saudita é o principal membro dentro do cartel OPEP, é o país que lidera o OPEP, que em conjunto com a Rússia são os principais países dentro deste acordo informal que nós chamamos OPEP+, que determinam o preço mundial do petróleo. Por exemplo, que só a Rússia e a Arábia Saudita representam 20% da oferta mundial do petróleo. Então, eles têm capacidade de influenciar o preço, aumentando da produção ou fazendo cortes coordenados, que é isso que tem sido feito nos últimos anos. Mas neste momento há um problema que também explica, que é o Cazaquistão.
Flávio?
Da sua produção, essa venção do acordo OPEP+. Isso também explica porque há muito petróleo no mercado. O Irão é outro fator que, se quiser, posso falar, mas há muito petróleo. O Irão, caso haja um acordo, vamos ter muito petróleo disponível no mercado e isso vai fazer baixar os preços. E este acordo é possível. Aliás, eu creio que um dos pontos na agenda do Trump, que neste momento está na Arábia Saudita, em Riad, é essencialmente como é que vão eles, mais a Arábia Saudita, abordar este potencial acordo, e isso pode significar mais petróleo no mercado. Então, isto vai fazer baixar os preços necessariamente. Se quiser, posso falar um bocadinho mais disso. E há outros fatores, mas em especial, estes são os principais fatores que explicam o porquê que os preços estiveram em baixa. O mercado antecipou uma recessão. Felizmente, não vamos ter uma recessão, vamos ter apenas um crescimento menos que vigoroso. Então, o mercado respondeu positivamente a isto. Só que temos fundamentais, como eu expliquei, temos muito petróleo no mercado para a demanda. Embora a demanda continue a crescer, que vai crescer para 106 milhões de barris por dia até dezembro deste ano.
E Flávio, assim como aconteceu com esse petróleo iraniano que chegou até a China por essa rede internacional que facilitou essa venda, algo parecido está acontecendo aqui na América do Sul. Relatos de que petróleo da Venezuela está passando pelo Brasil e o Brasil também passando aí para parceiros internacionais. Em algum momento, podemos ver uma quebra de confiança, no mercado do petróleo, olhando para essas questões de países com embargos, como o próprio Irã e a própria Venezuela, tendo que
Sim.
triangular seus produtos, enfim. O que poderia significar? É que os Estados Unidos, nesse momento, né, que é o que criou os embargos para os dois países, inclusive, está meio que fazendo ali uma vista grossa, não está se importando muito com isso. Mas se quiser pesar a mão e falar, isso daqui é uma quebra de confiança, o que poderia acontecer?
Bom. Isto é um fator muito importante, isto relaciona-se com as sanções e há um conjunto de regulamentos, legislação internacional que essencialmente sanções. Há profissionais que só trabalham nisso. Neste momento, o petróleo iraniano que está sob sanções internacionais, principalmente nos Estados Unidos, e de recordar aqui aos nossos telespectadores e também internautas e pessoas que vão ouvir esta entrevista, que a legislação americana que tem efeitos extraterritoriais. Então, os Estados Unidos têm aquilo que nós chamamos sanções ou secundárias. E nós que trabalhamos neste setor temos que ter conhecimento sobre estas sanções, porque podemos ser sancionados caso nós se nós intervirmos numa negociação, por exemplo, de petróleo embargado, ou russo, ou iraniano, ou quiçá também da Venezuela. Então, aquilo que a administração Trump está a fazer, mais que a administração Biden, é apertar nas sanções secundárias. O que é que isso significa? Nos países terceiros que compram petróleo nesses países sancionados, ou gás natural, esses países podem ser sancionados, estas organizações, empresas ou indivíduos podem também ser sancionados. Então, há um risco muito grande, por exemplo, que os Estados Unidos que sancionam o petróleo iraniano, e imaginemos alguém que trabalha nos Emirados Árabes Unidos, que é uma praça que financeira hoje muito importante, tanto Abu Dhabi como Dubai, e decide comprar petróleo iraniano, esta pessoa ou esta entidade pode ser que sancionada. E isto aplica-se ao petróleo russo, ao petróleo iraniano, também parcialmente ao petróleo venezuelano. Então, é preciso muito cuidado para os agentes económicos terem. E isto tem um impacto também no preço do petróleo, porque isto tipicamente é petróleo que não está disponível no mercado, embora um nacional que é dos Emirados Árabes Unidos possa comprar petróleo iraniano, mas esse mesmo que nacional ou uma empresa, uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou coletiva, como dizemos aqui em Lisboa, não pode trabalhar com entidades americanas. Por exemplo, poderá ser que sancionada. E isto é um problema muito grave neste setor e pouco que só nós que trabalhamos neste setor, que tipicamente encontramos no dia a dia. Qual é o impacto que isto tem no preço do petróleo? Isto pode ter um impacto tanto de subida do preço, porque o Irão é um produtor relevante, embora o petróleo iraniano possa ser facilmente, não digo facilmente, mas com relativa facilidade, pode ser substituído pelos Estados do Golfo, isto era Arábia Saudita, Kuwait, Qatar, dos Emirados Árabes Unidos e os parceiros da OPEP, e o mesmo se aplica ao petróleo venezuelano, que neste momento é uma produção muito pequena. Não sei se sabe, a Venezuela está com uma produção inferior a 1 milhão de barris de petróleo por dia, para um mercado de cerca de 100 milhões de barris, e só a Arábia Saudita tem aquilo que nós chamamos uma spare capacity, uma capacidade extra de produção de 2 milhões de barris dia. Então, facilmente o petróleo venezuelano pode ser substituído por petróleo ou dos países árabes ou de países que fazem parte da OPEP+. E temos o mesmo problema com o petróleo russo, que esteve parcialmente sancionado pelo G7. É um dos aspectos que o Trump também vai negociar na Turquia, como parte do acordo de paz da Ucrânia, é como retirar as sanções ao petróleo russo, que pode ser vendido, mas tem um teto imposto pelo G7. Então, aquilo que os russos têm feito, infelizmente, para os países ocidentais, é vendido petróleo para países terceiros, em especial a Índia. A Índia compra cerca de 2 milhões de barris de petróleo russo, mas revende para a Europa. Então, a Europa acaba por comprar este petróleo sancionado de forma indireta. Só que com as sanções aos secundárias, mesmo a Índia pode comprar, mas não poderá, por exemplo, vender para o mundo ocidental, em especial para a União Europeia. Então, a questão das sanções é esta. Temos sanções ao primárias, o que é que os Estados Unidos aplica sanções para o petróleo iraniano ou petróleo russo, que ainda está sancionado, mas depois há sanções secundárias. Isto é, para países que não têm sanções, mas que têm que respeitar a legislação americana, porque têm que lidar com bancos americanos, bancos correspondentes, precisam de utilizar o dólar e o sistema financeiro americano. Então, que dificilmente um país pode desrespeitar estas regras impostas pelos Estados Unidos, mesmo a China. Então, num potencial acordo, que a China também tem todo o interesse em que isso ocorra, a China, em última análise, pode deixar de comprar petróleo iraniano. Então, porque tem relações comerciais muito relevantes com os Estados Unidos. E as tarifas, e este acordo sobre as tarifas, creio que demonstrou isso, que demonstrou que a China precisa ainda dos Estados Unidos. Não é totalmente independente e vice-versa, né? Então, eu diria que, quanto ao Irão, eu penso que o Trump vai fazer de um acordo, provavelmente que de um acordo mais severo que aquele feito pela administração Obama, o JCPOA, que foi um acordo para que o Irão não construísse armas atômicas e tivesse um programa apenas pacífico e fosse reintegrada no mercado mundial, né? E fossem retiradas as sanções. Espero que isto ocorra, penso que isto é o que o Trump quer fazer, e também, paralelamente, há uma negociação com os russos, porque a Rússia, ao contrário do Irão, a Rússia produz mais ou menos 9 a 10 milhões de barris de petróleo por dia. O petróleo russo é um petróleo muito importante, e se for sancionada totalmente, isto pode fazer disparar os preços. Então, isto é que explicou porque é que a administração Biden não fez uma sanção tão severa como fez com o petróleo iraniano. Colocaram apenas um teto para o petróleo. Então, o petróleo russo, cuja referência não é o Brent, é o Ural, que é um petróleo próprio, é um petróleo mais barato, em cerca de 10 dólares, do que aquele que é cotado em Londres. Então, temos esse problema com as sanções. Quanto à Venezuela, esse petróleo pode facilmente ser substituído. Recordar que só o Brasil produz cerca de 3 milhões de barris de petróleo por dia. O Brasil vai atingir, dentro de 5 anos, 5 milhões de barris de petróleo por dia. Isto sem contar com o petróleo que pode ser explorado em outras regiões do Brasil, né? Como fala-se muito da margem equatorial, né? Não sei como é que se diz. Portanto, o Brasil é um produtor muito importante, vai ser dos mais importantes e já é, mas vai estar a um nível da Rússia, a um nível quase da Arábia Saudita em 5 anos. Isto é um aspecto muito importante. Então, o petróleo venezuelano aí pode não ter o efeito que teria caso a Venezuela não tivesse tido os problemas políticos e económicos que teve nos últimos 20 anos.
Muito que bem. Flávio, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Tá, obrigado eu. Muito boa tarde.
Boa tarde, grande abraço.
Um abraço.
Você que nos acompanha já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. A gente vai ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.